Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia. Está no ar a Rede Lula Livre desta segunda-feira. E eu sou Gabriel Carriconde, falo diretamente dos estúdios da Rádio Brasil de Fato em Curitiba, capital do Paraná, que por 580 dias foi palco de resistência e luta contra a prisão política do ex-presidente Lula. Na Rede Lula Livre desta segunda-feira, a gente repercute como foi a edição pernambucana do Festival Lula Livre, realizado na Praça do Carmo, em Recife, e que teve a presença do ex-presidente Lula. Você confere também uma análise a respeito dos próximos passos da campanha por Lula Livre e também dos processos no quais o ex-presidente Lula ainda responde na justiça. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa deixando o seu recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. E a Praça Nossa Senhora do Carmo, em Recife, ficou completamente tomada por milhares de pessoas que participaram do Festival Lula Livre neste último domingo, dia 17. O ato político e cultural estava agendado como parte da programação do Comitê Nacional Lula Livre antes do ex-presidente Lula ser libertado. Só que com sua libertação, o festival teve a participação do próprio ex-presidente Lula. Esperado por 250 mil pessoas, segundo a organização do evento, o ex-presidente Lula fez um discurso emocionado no palco do festival e relembrou e agradeceu todo o apoio e solidariedade que recebeu nos 580 dias em que ficou preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele também agradeceu aos artistas e organizadores do festival, aos comitês Lula Livre espalhados pelo país e também agradeceu a cada mulher e homem que tiveram a coragem de cantar por liberdade nesse país. Vamos ouvir então alguns trechos do discurso de Lula.
Quero agradecer cada mulher e cada homem que teve a coragem de cantar por liberdade neste país. E quero dizer para vocês, quando eu digo que eu sou um homem com uma experiência de 74 anos, com energia de 30 e com tesão de 20, é porque ninguém fará com que eu pare de lutar para garantir que os nossos filhos vivam a vida melhor do que a nossa e que o nosso país apague definitivamente a sofridão de 300 anos de escravidão neste país. E quero que a elite brasileira saiba, nós não queremos mais ser tratado como cidadão de segunda categoria. A gente não se contenta mais com a teoria de que é melhor pingar do que secar. A gente não se contenta mais com a teoria de que nós gostamos de coisa de segunda classe. A gente não quer mais morar mal. A gente não quer mais comer mal. A gente não quer mais se vestir mal. A gente não quer mais estudar mal. A gente quer tudo de bom neste país, porque somos nós que produzimos. A minha casa não é uma prisão. A minha casa é o meu lugar de liberdade. Minha canela não é canela de pombo e eu não sou pombo correio para colocar tolozereira. Não aceito negociação, eu quero a minha inocência. Eu não quero privilégio, eu quero que eles julguem meu processo. Eu quero que eles arrumem prova para dizer quem é que é quadrilha nesse país. Não quero o favor de ninguém. Por isso eu fui obrigado a dizer, como pernambucano que sou, como homem da terra de Frei Caneca, como homem da terra de Padre Roma, como homem da terra de lutadores que tiveram a coragem de 1824 fazer a Confederação do Equador, que tiveram a coragem de 17 fazer a primeira luta pela independência desse país. Eu, muito humilde de Garanhuns, criado por uma mãe analfabeta, um pai analfabeto, que nascer e morrer analfabeto, eles me deram uma coisa que a elite brasileira não aprendeu nos bancos da universidade, é ter caráter e dignidade, coisa que nós temos demais. Por isso, companheiros e companheiras, depois de 580 dias, depois do sindicato dos metalúrgicos, depois de agradecer aquela vigília que ficaram homens e mulheres 580 dias, todo santo dia gritando bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, e boa noite, presidente Lula. Seja com 40 graus ou com 5 ou 10 graus abaixo de zero, eu ouvia toda noite, ouvia toda tarde e ouvia toda manhã. Depois de tanta gente se mobilizar pelo país, eu queria dizer, a luta não acabou.
O festival com Lula Livre contou com a participação de mais de 20 atrações e teve duração de quase 8 horas. Artistas como Otto, Francisco Elombre, Johnny Walker, Mundo Livre S.A., Odair José e Marcelo Genesi passaram pelo palco do festival, que ainda teve a participação de lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores e de movimentos populares. Caravanas de diversas partes do Nordeste também foram ao Recife para celebrar a liberdade de Lula. E com a saída do ex-presidente Lula da prisão, quais são os próximos passos da campanha Lula Livre e das lutas populares? Para a colunista do Brasil de Fato e ex-vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes e integrante da Direção Nacional do Levante Popular da Juventude, Geise Daiane, a liberdade de Lula abre uma nova etapa na luta política no Brasil. Vamos conferir.
Com a palavra de ordem Lula Livre materializada, o homem agora anda livremente e fala ao povo. Com isso, temos o começo da correção de uma grande injustiça contra a dignidade do presidente Lula e mais um elemento que demonstra o caráter fraudulento da sua prisão. A liberdade de Lula abre uma nova etapa na luta política no Brasil. Ter a capacidade de explorar as oportunidades que surgem com esse novo fato é fundamental para sairmos de isolamento e ampliarmos o movimento de resistência. A prisão de Lula foi uma grande farsa, orquestrada para inviabilizar sua vitória eleitoral de 2018, como apontavam as pesquisas que o colocavam em primeiro lugar. Por isso, além de ser um atentado à dignidade da pessoa humana, também se trata de um ataque frontal à nossa democracia, pois, com o impedimento de Lula, que era o candidato preferido da maioria do povo brasileiro, abriu-se caminho para a viabilidade de vitória eleitoral de Bolsonaro, com um programa de desmonte do Estado e retirada de direitos que vai na contramão dos interesses da maioria da população. A liberdade de Lula contribui para revelar essa farsa, pois é uma obviedade compreender que a prisão de Lula é inconstitucional desde abril de 2018, e não apenas a partir da semana passada, quando o STF decide declarar constitucional o texto explícito da Constituição. O próximo passo nessa luta é a suspensão de Moro, que deve ser votada em breve no STF, que pode concluir parcialidade na decisão do ex-juiz Sérgio Moro e resultar em nulidade do processo contra Lula. Mas o que importa disso tudo, nesse momento, é que a liberdade de Lula representa uma derrota deles, uma grave derrota da Lava Jato e uma vitória nossa, dos setores populares. É importante destacar o papel do Comitê Lula Livre, que possibilitou a ampliação e unificação da campanha com diversos setores da sociedade e campos políticos. Nesse espaço, reunimos organizações das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, juristas, intelectuais e ativistas independentes que estavam dispostos a dedicar energias na disputa ideológica sobre o caráter político da prisão de Lula e na luta pela sua liberdade. No entanto, essa nossa vitória por si só não altera a situação desfavorável para a classe trabalhadora, mas abre uma nova etapa na luta política em que as forças de esquerda terão melhores oportunidades para se reorganizar. Cabe a nós o desafio de saber explorar ao máximo essa janela que se apresenta.
A coluna completa de Geise Daiane pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. E para o jurista Pedro Serrano, o caso de Lula só se resolve com a anulação das sentenças. O especialista explicou à Rádio Brasil de Fato que o Supremo Tribunal Federal apenas retomou um entendimento que respeita a cláusula pétrea da Constituição em relação às prisões antes do trânsito em julgado. Ele atentou para as ilegalidades em torno das acusações contra o ex-presidente Lula, que saiu da prisão após o Supremo Tribunal Federal voltar com o entendimento constitucional do direito que o réu tem de responder em liberdade até a última instância. Vamos conferir então a análise do jurista Pedro Serrano.
O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz que todo ser humano tem direito a ser julgado por um juiz imparcial. Isso é um direito humano fundamental. Portanto, nós não estamos falando que Lula deveria ter tido nenhum privilégio nem nenhum julgamento diferente pelo fato de ser ex-presidente. Ele tinha que ser tratado como um ser humano e ele não foi.
Sim.
E um ser humano que não é julgado com os direitos de um ser humano, ele não foi julgado. Lula está preso sem julgamento. É isso que as... Ou estava preso sem julgamento. O caso de Lula é mais grave, muito mais grave do que o que foi decidido essa semana pelo Supremo. Porque o caso de Lula não se resolve com a decisão do Supremo dessa semana. O caso de Lula só vai se resolver no dia que os processos contra Lula, em que juiz Moro participou, em que o procurador Dallagnol e os outros procuradores envolvidos participaram, só vai ser resolvida essa situação em dia que esses casos forem anulados. É uma vergonha para o sistema de justiça brasileiro ainda não ter anulado os casos de Lula. Ele mudou sua jurisprudência agora, infelizmente, não por uma convicção profunda, mas pela vergonha que o sistema de justiça brasileiro passa no mundo depois desses vazamentos.
Você ouviu o jurista Pedro Serrano durante uma entrevista concedida à Rádio Brasil de Fato. Você pode conferir ela na íntegra acessando o site brasildefato.com.br. E para encerrarmos a edição desta segunda-feira, vamos conferir mais alguns trechos do discurso de Lula feito em Recife durante o Festival Lula Livre, realizado neste último domingo.
Quando eu resolvi me entregar, eu disse ao povo brasileiro: eu não sou o Lula. Eu sou uma ideia já assumida pelo povo brasileiro. Esse povo do Nordeste aprendeu a comer 3 vezes ao dia. Esse povo aprendeu a ter água. Esse povo aprendeu a ter emprego. Eu sonhava. O Nordeste não poderia continuar passando para a história como o lugar que tinha mais analfabeto. O Nordeste não poderia passar para a história como o estado que tinha mais desnutrição e mais mortalidade infantil. O estado não poderia passar para a história como o estado que menos tinha mestre e que menos tinha doutor. O Nordeste não poderia passar mais a história de que era um exportador de miseráveis. Esse Nordeste é exportador de dignidade.
Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer desses tempos verdadeiros, tempos maus. Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer desses tempos verdadeiros, tempos maus. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína, Iemanjá, pra perto do...
Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lua Gattinone, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Otto com a música Janaína. Voltamos amanhã às 9h45, horário de Brasília. Até lá!
Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia, Janaína, Iemanjá, Janaína, Iemanjá. Havia rosas no mar, havia ondas na areia. Havia rosas no mar, havia ondas na areia.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.